A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Na sua companhia, nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel na edição e apresentação, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, polícia diz desconhecer ainda razões porque um homem matou a tiro 8 pessoas em Indianópolis, aqui nos Estados Unidos. Presidente Joe Biden tem hoje primeiro encontro cara a cara com o líder estrangeiro. Será com o primeiro-ministro do Japão. Pelo menos 21 imigrantes ilegais africanos morrem afogados ao largo da Tunísia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O WhatsApp da Voz da América e o novo WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
A polícia no estado americano do Indiana disse hoje desconhecer ainda a razão que levou um homem armado a matar a tiro 8 pessoas e ferir várias outras numa instalação da companhia FedEx perto do aeroporto internacional de Indianápolis. Um porta-voz da polícia disse ser prematuro especular-se sobre a razão. O homem que se suicidou começou a disparar no local de estacionamento da companhia e depois entrou no edifício matando várias pessoas. 5 foram hospitalizadas após o tiroteio, ontem à noite. Uma delas teve ferimentos graves. No mês passado, 8 pessoas foram mortas a tiros em locais de massagens na área de Atlanta e 10 morreram num tiroteio num supermercado em Boulder, no Colorado. Este foi pelo menos o terceiro tiroteio em massa este ano. Apenas em Indianápolis, 5 pessoas, incluindo uma mulher grávida, foram baleadas e mortas em janeiro e um homem foi acusado de matar 3 adultos e uma criança antes de sequestrar a sua filha durante uma discussão doméstica em março. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, vai reunir-se hoje aqui em Washington com o presidente Joe Biden, o primeiro encontro face a face do presidente Biden com um líder estrangeiro. Suga visitou-se essa manhã com a vice-presidente Kamala Harris, tendo afirmado na ocasião estar satisfeito com a política da administração Biden, que, segundo disse, dá importância à cooperação com os aliados. O principal tema das conversações deverá ser a situação na Ásia, particularmente no que diz respeito às relações com a China. Outro tema deverá ser um plano para fornecer vacinas contra a Covid-19 através do mundo. Pelo menos 21 imigrantes clandestinos africanos morreram quando o barco em que viajavam para a Europa se afundou ao largo da Tunísia, disse uma fonte oficial deste país. Os imigrantes estavam a tentar alcançar a ilha italiana de Lampedusa quando o barco se afundou. As autoridades tunisinas disseram ter recuperado 21 corpos, mas avisaram que o número de vítimas poderá ser maior. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias, Mark Lowcock, avisou que a difícil situação na província etíope de Tigré continua a deteriorar-se com o aumento da fome e violência sexual. Falando ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, este dirigente disse ainda que, ao contrário do que foi anunciado, tropas eritreias, que no passado foram acusadas de cometerem massacres na região, não se retiraram da província. Lowcock disse que 5 meses após o início do conflito naquela região, o seu departamento começou a receber notícias de pessoas a morrerem à fome, incluindo 150 no distrito de Ofla, a sul da capital da província. O diplomata disse que o seu departamento estima que 1.700.000 pessoas estão na situação de deslocados. A rebelião na província moçambicana de Cabo Delgado deve ser resolvida pelas autoridades o mais rapidamente possível para evitar um impacto económico no desenvolvimento do país, disse o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, FMI, Abeb Aimeron Selassie. Falando a jornalistas sobre a situação económica em África, Selassie descreveu a situação em Cabo Delgado como verdadeiramente horrível e fez notar que isso é mais grave porque, segundo disse, esta insurgência latente, tinha sido identificada como uma ameaça há muitos anos. O dirigente do FMI disse que a solidariedade da organização está com o povo moçambicano e avisou que, se isto não for tratado apropriadamente, vai ter um impacto importante na perspectiva económica do país e na produção de gás do qual o país espera depender para avançar. Como tal, disse ele, é na verdade algo que precisa de ser resolvido o mais rapidamente possível. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos vão impor restrições na concessão de vistos de entrada aos responsáveis ou cúmplices de minarem o processo democrático no Uganda. Numa declaração, Blinken disse que isso abrange pessoas responsáveis por esses atos nas eleições de 14 de janeiro e durante a campanha eleitoral que antecedeu as eleições. De momento, desconhece-se o nome e cargo das pessoas abrangidas, mas a declaração disse que o Departamento de Estado vai continuar a avaliar mais ações contra indivíduos cúmplices em minarem a democracia e membros imediatos das suas famílias. Um estudo divulgado hoje estima que a guerra de duas décadas no Afeganistão custou a vida de 241 mil pessoas, incluindo americanos, e custou aos Estados Unidos mais de 2 trilhões de dólares. O estudo foi efetuado por um centro de investigação da Universidade Brown e foi divulgado depois do presidente Biden ter anunciado que todas as tropas americanas se vão retirar do Afeganistão até ao próximo dia 11 de setembro. O estudo diz que 71.334 civis foram mortos no conflito, que custou a vida a 2.442 militares americanos, mais de 78 mil militares e polícias afegãos e pouco mais de 84 mil combatentes rebeldes.
Em Cabo Verde termina esta sexta-feira a campanha para as eleições legislativas do próximo domingo. O destaque para esta segunda parte da nossa emissão vespertina, teremos reações de Cabo Verde, mas também da sua diáspora. Continue connosco. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique. A rebelião na província moçambicana de Cabo Delgado deve ser resolvida pelas autoridades o mais rapidamente possível para se evitar o impacto económico no desenvolvimento do país, disse o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, Abebe Selassie. Falando a jornalistas sobre a situação económica de África, Selassie descreveu a situação em Cabo Delgado como verdadeiramente horrível, estivemos a citar, e fez notar que isso é mais grave, cito, porque esta insurgência, a insurgência latente, tinha sido identificada como uma ameaça há muitos anos. Fim de citação. Ele continua afirmando, por isso a nossa solidariedade está com o povo moçambicano nesta questão. Palavras de Selassie, Abebe Selassie, que é o diretor para a África no Fundo Monetário Internacional, que diz ainda que se isso não for tratado de forma apropriada, terá um impacto importante na perspectiva económica de Moçambique e na produção de gás, do qual o país espera depender para avançar. E ele acrescenta ainda que, como tal, é na verdade algo que precisa de ser resolvido o mais rapidamente possível. Washington, D.C., missão vespertina da Voz da América. Cabo Verde vai a votos no domingo com cerca de 394 mil eleitores no arquipélago e na diáspora e vai escolher entre 600 candidatos os 72 deputados do Parlamento. 6 parlamentares são eleitos na imigração, dos quais 2 aqui nos Estados Unidos. A disputa é acirrada entre o PAICV, que sempre ganhou as eleições nos Estados Unidos, os 2 deputados e um PD, que em 2016 conseguiu eleger um deputado, dividindo assim os votos. Agora, os 2 principais partidos lutam pelas 2 cadeiras, enquanto a OCID tenta fazer ouvir a sua voz. Álvaro Lúger Andrade.
O Círculo das Américas chegou a definir a eleição presidencial de 2001 e nas legislativas é sempre uma praça forte. O PSCV na oposição e cujo cabeça de lista é o atual deputado Alberto Alves acredita que vai ganhar os 2 lugares e aponta as suas propostas.
A revisão do Código Aduaneiro, de forma a introduzir melhores facilidades e benefícios para os imigrantes, bem como a simplificação, a modernização e a introdução da celeridade nos espaços alfandegados. Previsão do Estatuto do Investidor Imigrante, que foi aprovado no Parlamento neste mandato, mas que ainda não está sequer regulamentado, com o propósito de introduzir nele mais incentivos em prol dos imigrantes. A valorização e o aproveitamento das competências técnicas dos quadros cabo-verdianos residentes da diáspora, sobretudo dos jovens quadros. A implementação do postulado constitucional relativo à criação do Conselho das Comunidades, a melhoria da prestação dos nossos serviços consulares, a governação digital como forma de aproximar o Estado aos cidadãos, incluindo natural e necessariamente aos cabo-verdianos residentes no estrangeiro, a retomada na normalidade dos voos de ligação direta entre Cabo Verde e os países de acolhimento da nossa imigração.
Por seu lado, o MPD no poder obteve o seu melhor resultado em 2016, quando elegeu um deputado. A cabeça de lista Fatma Wright acredita num resultado ainda melhor, porque o Primeiro-Ministro merece uma segunda oportunidade e apresenta medidas concretas.
A criação da Casa da Cultura, que nós precisamos de uma Casa da Cultura. A criação do Museu de Imigrantes. Nós temos que aprofundar e ampliar o espaço de influência da diáspora cabo-verdiana no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Temos a inclusão da diáspora enquanto ativos estratégico nos projetos estruturais para o desenvolvimento do país. Temos uma plataforma empresarial da diáspora e o objetivo de agilizar e promover internacionalização das empresas Cabo Verde e potenciar o papel da diáspora enquanto agente de dinamizar neste processo em várias áreas como a cultura, a economia, inovação e o desporto. Atribuições de bolsas de estudos aos jovens descendentes de imigrantes nas áreas estratégicas para o país, como a saúde e educação.
A terceira força que este ano concorre em todos os círculos, a UCID, nasceu na imigração na década de 1970 na Europa. Benjamin Teixeira diz estar a trabalhar para finalmente dar voz aos imigrantes.
Estamos empenhados em trabalhar no sentido de prestar serviço em tempo inteiro aqui na migração. Se ganharmos as eleições aqui na diáspora das Américas, nós pretendemos abrir um escritório exclusivo para acompanhar os problemas do povo imigrado aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas, os imigrantes, podem contactar-nos, expor os seus problemas, nós levarmos essas preocupações para o Parlamento e depois trazer as soluções que forem obtidas no Parlamento. E também para dizer que a UCID preocupa-se mais precisamente com assuntos alfandegários, há o investimento do imigrante em Cabo Verde e precisamente a redução dos problemas da imigração daqui dos Estados Unidos em relação também aos transportes internacionais.
Eleições em Cabo Verde também se decidem na imigração.
O Álvaro volta à antena dentro de minutos, na terceira e última página da nossa emissão vespertina. Entretanto, continuamos a falar das eleições em Cabo Verde. A campanha termina esta sexta-feira. As eleições serão no domingo. Uma campanha, tal como reporta Eugênio Teixeira, na qual alguns analistas fazem reparos dos gastos feitos pelos principais partidos, sobretudo a força política no poder. Eugênio Teixeira.
Para o analista político António Ludgero Correia, mais uma vez, viu-se que muitas promessas feitas não passam de mera propaganda para conseguir votos e atingir o poder. No momento difícil que o país atravessa, o antigo conselheiro presidencial considera que as forças políticas concorrentes deviam preocupar-se mais com a apresentação de um projeto para a recuperação de Cabo Verde, neste caso anunciar projetos que podem ser execuíveis e não apenas para serem engavetadas durante a legislatura.
Estamos perante a versão cabo-verdiana do populismo, caracterizada pela preocupação em aliciar incautos face a um discurso irresponsável. Oferece mundos e fundos, oferece navio carregado no mar, sem preocupação de saber que não pode nem dar uma lancha encalhar. Esta atitude de saber que o país está nas lonas e fazer propostas de quem está por cima da carne seca, sabendo que não vai poder cumprir e sabendo que não haverá consequências desse ato irresponsável, é um traço característico do populismo. Será um grande revés para a nossa jovem democracia.
Sobre os gastos muito criticados por alguns cidadãos e também pelos partidos de oposição extraparlamentar e a própria UCID, o jornalista José Vicente Lopes diz não compreender a ostentação de meios na campanha eleitoral por parte de alguns partidos concorrentes.
É visível a diferença de poder financeiro que existe entre o MPD e o PICV. Agora, independentemente dos recursos que cada um tem, sem dúvida que nós estamos diante de um quadro quase que imoral, tendo em conta as características que este país apresenta ainda em termos de pobreza e aquilo que cada força política foi ostentando. Mas mais do que isso ainda, o nível que a pandemia já se revela em Cabo Verde, esta campanha eleitoral é quase que uma espécie, eu diria que nós estamos diante de atores políticos que são autênticos kamikazes.
As sétimas eleições legislativas estão agendadas para domingo, 18 de abril, com 6 partidos na corrida. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os advogados franceses do empresário angolano Carlos São Vicente apresentaram uma queixa à Comissão de Direitos Humanos e dos Povos da União Africana, na qual denunciam
a sua prisão arbitrária e numerosas violações dos seus direitos fundamentais. Ana Guedes.
É a segunda queixa dos advogados François Zimmerhai e Jéssica Finel, junto de uma instituição internacional. Carlos São Vicente foi detido no passado dia 22 de setembro, depois de ter sido constituído arguído por suspeita de crimes de peculato e branqueamento de capitais. No início do passado mês de março foi apresentada uma queixa junto de um organismo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, na qual os advogados exigiram a sua libertação imediata por alegadas violações às leis de julgamento isentos e condições de detenção contrárias a todas as noções de justiça e dignidade. Na queixa de 47 páginas, agora apresentada junto ao organismo da União Africana, os advogados denunciam a violação de Angola da Carta de Direitos Humanos e dos Povos, em particular a violação das regras de julgamento justo e presunção de inocência, bem como as condições de detenção de São Vicente. A queixa faz notar a natureza totalmente arbitrária da detenção preventiva do Sr. São Vicente, obviamente sem qualquer base legal, em condições particularmente difíceis, o iminente perigo a que São Vicente faz face devido à deterioração da sua condição de saúde, desde que foi colocado em detenção preventiva, exposto ao risco Covid-19 e, portanto, ao risco de morte, afirma-se. E ainda, citamos de novo, as violações graves pelas autoridades angolanas dos padrões internacionais relacionados com o direito a um julgamento justo e repetidas violações dos direitos de defesa e presunção de inocência. Os advogados, em nota enviada à Voz da América, apelam à Comissão de Direitos Humanos e dos Povos da União Africana para parar os abusos de que Carlos São Vicente é vítima e que prejudicam os interesses de Angola, bem como de toda a África. Fim de citação.
A moeda moçambicana, o Mitical, tem vindo a apreciar significativamente em relação ao dólar, mas economistas dizem que isso não tem nenhum benefício para o país e muito menos para os moçambicanos, sobretudo porque não é sustentável a longo prazo. A partir de Maputo, Ramos Miguel.
O Banco de Moçambique, durante algum tempo, deixou que o meticais se depreciasse muito, chegando a quase 80 meticais por dólar, mas depois teve de intervir para evitar situações mais complicadas na economia, principalmente a subida dos preços de bens de consumo. De acordo com o economista João Mosca, o Banco Central injetou muito dinheiro no mercado monetário e, face a essa oferta grande de dólares, o meticais apreciou-se.
Atualmente é uma opção sustentável, não dizem que a economia era própria neste momento, tem uma tendência para que o mercado se valorize, não dizem que as importações aumentam, as exportações estão a diminuir, o seu investimento externo não está a baixar, agora tem a questão dos recursos naturais que estão a sair, o carvão, arigadas, florestas há uns tempos atrás, agora o gás, o próprio clima, as dívidas ocultas ainda não estão resolvidas, a dívida com a China está aumentar, de maneira que os agentes económicos, os países e os agentes internacionais têm dificuldade em ter confiança na economia moçambicana. Então, a medida do Banco Central é apenas uma medida de aspirina, né? Uma medida que vai assegurar a médio prazo uma certa estabilidade cambial.
E neste momento, o que é que o Banco Central pode fazer?
Pode procurar ir injetando dinheiro no mercado para aumentar a oferta de dinheiro e fazer baixar o dólar, mas no essencial, o espaço é reflexo da situação da economia real. Portanto, o banco, se não tem para botar numa economia sã, pouco pode fazer. O que pode acontecer é esgotar as suas reservas, o banco vai fazer isso, e se não houver alterações na economia real, vai ter que compreender e deixar que o dólar se valorize. Isso é tudo que causa de por si igualmente.
A economista Leila Constantino diz, por seu turno, que a apreciação de meticar se deve ao fato de o Banco Central norte-americano ter injetado cerca de 2,2 trilhões de dólares devido à pandemia da Covid-19, o que fez com que algumas moedas se valorizassem, incluindo a moçambicana, que se apreciou em 17%, depois de o dólar ter caído de cerca de 80 dólares em finais de janeiro deste ano para pouco mais de 58 dólares presentemente. Contudo, aquele economista sublinha que esta apreciação de meticais não tem nenhum impacto na economia porque, neste momento, a inflação é alta, para além de que não tem qualquer sustentabilidade ao longo do tempo.
que vai ter um impacto naquilo que são preços, naquilo que é a oferta, naquilo que é o rendimento desses produtores locais. Todos internamente estão caras e fora estão ainda mais baixos por causa da valorização também do rand.
Aquele economista defende que o Banco Central deve tomar medidas para evitar que a economia fique sufocada.
O Banco Central deve implementar medidas efetivas para controlar a taxa de câmbio e mostrar que, efetivamente, as medidas do Banco Central estão mesmo a fazer efeito na economia nacional e na cidade moçambicana. Há alguns meses, quando o Banco de Moçambique aumentou as taxas diretórias, principalmente a taxa mínima, tinha como objetivo controlar a inflação, mas até agora a inflação está alta e ainda não teve resultado daquela medida do Banco de Moçambique. Então, essa medida do Banco de Moçambique, de aumento das taxas diretórias, não teve grande influência, assim dizendo, nesta associação atual do mercado.
Entretanto, o presidente da Confederação das Associações Económicas, CTA, Agostinho Voma, enfatiza que mesmo com a apreciação de meticais, Moçambique continua sem capacidade para comprar o dólar a 60 meticais por unidade. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira sanções que punem Moscou por suposto ataque cibernético, interferência eleitoral e outros atos malignos. O presidente Joe Biden informou o presidente russo Vladimir Putin numa ligação no início desta semana, ao mesmo tempo em que o convidou para uma cimeira este ano na Europa. Onde houver interesse dos Estados Unidos em trabalhar com a Rússia, devemos e iremos. Quando a Rússia tentar violar os interesses dos Estados Unidos, nós responderemos. Sempre estaremos em defesa do nosso país, nossas instituições, nosso povo e nossos aliados, disse o presidente americano Joe Biden. Os Estados Unidos expulsaram 10 diplomatas russos e sancionaram 32 entidades e indivíduos supostamente envolvidos nos esforços de Moscou para influenciar a eleição presidencial de 2020 para ajudar Donald Trump. Ao mesmo tempo, o governo afirma que deseja um relacionamento estável com a Rússia. E hoje, os Estados Unidos impuseram restrições de visto a dirigentes do Uganda que consideram ter sido responsáveis ou cúmplices de minar o processo democrático na campanha e durante as eleições de 14 de janeiro naquele país. Num comunicado divulgado nesta sexta-feira, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que as ações do governo do Uganda durante o recente processo eleitoral minaram a democracia e o respeito pelos direitos humanos, com perseguição aos candidatos da oposição, que eram presos sem acusação. A presidência da Nigéria prometeu resgatar 112 antigas alunas que supostamente permanecem no cativeiro de Boko Haram desde que os militantes já as sequestraram na cidade de Chibok há 7 anos. Pais e ativistas acusam as autoridades de não fazer o suficiente para encontrar as meninas, agora mulheres, ou melhorar a segurança nas escolas.
Uma declaração intitulada As Meninas de Chibok Continuam nas Nossas Mentes, numa tradução livre, foi divulgada pela presidência ontem, quando completaram-se 7 anos do dia em que 276 meninas foram raptadas de uma escola pública no estado de Borno, na Nigéria. As autoridades reiteraram seu compromisso de encontrar e libertar as 112 que ainda estão em cativeiro, mas os pais e ativistas acusam as autoridades de negligência e de fazerem promessas vazias. Alin Manasseh é assessor de imprensa e publicidade da comunidade de Chibok.
7 years down, we are still asking for accountability.
7 anos depois, ainda estamos a pedir a responsabilização dos autores e a libertação delas. É inacreditável. Portanto, o único resultado que indica que essas promessas sejam sensatas é ver as meninas resgatadas, disse Manasseh. 503 meninas estavam na escola na noite do sequestro pelo grupo Boko Haram em abril de 2014. Das 276 capturadas, mais de 100 foram libertadas depois de negociações, enquanto outras conseguiram escapar. Esta semana, para marcar os 7 anos de sequestro, os pais das meninas, ainda no cativeiro, foram à escola para orar pelo seu regresso. Manasseh diz que o governo está em silêncio e apenas emite declarações nos dias que se assinalam o aniversário do rapto.
I don't see anything changing.
Não vejo nada a mudar, porque mesmo em Aso Rock, a presidência, continuamos a exigir a responsabilização e não vemos nada. As escolas não podem estar seguras quando se permite que os insurgentes, que os terroristas, mudem as suas bases livremente, disse aquele ativista de Chibó. Nos últimos meses, vários outros sequestros em massa de estudantes ocorreram no norte da Nigéria, que obrigaram ao encerramento das escolas. O novo relatório da Amnistia Internacional revela que mais de 600 escolas no norte do país foram fechadas devido à insegurança desde o passado mês de dezembro. Seun Bakare é porta-voz da Amnistia Internacional. Sabemos, por exemplo, em estados como Katsina, Yobe, Kaduna e Zamfara, a única resposta das autoridades ao sequestro de crianças em idade escolar é o encerramento das escolas. E isto é muito preocupante, disse Bakare. A Nigéria tem o maior número de evasões escolares em todo o mundo, de acordo com a Unicef, principalmente devido à insegurança no norte do país, onde a matrícula escolar e os níveis de alfabetização são muito baixos. Enquanto muitos pais continuam à espera de notícias das suas filhas, ativistas e a Amnistia Internacional pedem às autoridades escolas mais seguras na Nigéria.
Página esportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, dar uma vista de olhos aos jogos do fim de semana nos diversos países. Em Portugal, o atual líder, o Sporting, hoje está no campo do Farense. Sporting a começar a tremer, dois empates seguidos que reduziram a sua diferença no topo para o segundo lugar, de 10 pontos para 6. O Porto é que está em segundo lugar à espreita, joga amanhã na Madeira, no campo do Nacional. Também não é um jogo fácil. Benfica, em terceiro, a 9 pontos do líder, recebe hoje o Vicenta. A salientar que o treinador do Sporting, Ruben Amorim, está suspenso. Vai ter de ver o jogo de longe. Em Espanha, amanhã, temos a final da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Atlético Bilbao defronta o Barcelona, em teoria Barça favorito. Mas é uma final e em Espanha nunca se sabe. Em Inglaterra, amanhã, temos também um jogo para a Taça de Inglaterra, ou como eles lhe chamam, a FA Cup. Chelsea, Manchester City, duas equipas inglesas que estão nas meias finais da Liga dos Campeões da Europa. No campeonato inglês, Manchester City comanda, é rei e senhor. Chelsea está em quinto lugar. City, favorito, claro está, mas Chelsea, sem dúvida que tem vindo a melhorar, pelo que este vai ser bom, vai ser interessante. Há quem diga que o City este ano tem a possibilidade de ganhar tudo o que há para ganhar e este poderá ser mais um passo nesse sentido. Ontem realizou-se a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Já temos os qualificados para as meias finais. Manchester City vai defrontar o Roma de Itália. Arsenal de Inglaterra vai defrontar o Villarreal de Espanha. Por menor curioso da Liga Europa e da Liga dos Campeões, nestas duas competições é a Inglaterra que comanda. Tem duas equipas nas meias finais da Liga Europa, como vimos o Manchester United e o Arsenal, e duas equipas nas meias finais da Liga dos Campeões, Manchester City e Chelsea, duas equipas da cidade de Manchester, portanto, e duas de Londres. Depois temos uma equipa de Espanha nas meias da Liga Europa, o Villarreal, e outra de Espanha na Liga dos Campeões, o Real Madrid. E depois temos uma equipa de Itália na Liga Europa, o Roma, e uma de França na Liga dos Campeões. Todas, portanto, dos chamados cinco grandes, os cinco campeonatos mais importantes da Europa e, quiçá, do mundo. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve quatro jogos. Los Angeles Lakers, o atual campeão, perdeu frente ao Boston. 121-113. Lakers está em quinto lugar na Conferência Oeste. Em segundo nesta conferência está o Phoenix Suns, que ontem bateu outra equipa da Califórnia, o Sacramento, 122-114. O Milwaukee Bucks, em terceiro lugar na Conferência Leste, bateu aquele que está logo abaixo, o quarto, que é o Atlanta Hawks, onde às vezes, raramente, nestes dias, joga o angolano Bruno Fernando. O Milwaukee bateu o Atlanta 120-109. Bruno Fernando não jogou.
Em destaque hoje nas notícias, a polícia diz desconhecer ainda razões porque um homem matou a tiro 8 pessoas em Indianópolis. O presidente Joe Biden tem hoje o primeiro encontro cara a cara com o líder estrangeiro. Será com o primeiro-ministro do Japão. E assim foi a nossa segunda parte da emissão vespertina, com produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Amães Miguel. Votos de um ótimo fim de semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 16 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no telemóvel, no computador e no tablet através da nossa página voaportugues.com. E ainda estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube com a referência VOA Português. Para falar conosco, pode usar o nosso número no WhatsApp. É o mais um, 202-251-9456. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial nesta sexta-feira. Nos Estados Unidos, polícia diz desconhecer ainda as razões que levaram o homem a matar a tiro 8 pessoas em Indianápolis ontem à noite. Presidente Joe Biden tem hoje o seu primeiro encontro frente a frente com um líder estrangeiro quando se avistar com o primeiro-ministro do Japão. Pelo menos 21 imigrantes do continente africano morrem afogados ao largo da Tunísia. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, a rubrica hoje tem a assinatura do Amâncio Miguel. Cabo Verde vai a votos no domingo, com cerca de 394 mil eleitores no arquipélago e na diáspora a escolherem entre 600 candidatos aos 72 lugares no Parlamento. Dos 72 deputados, 6 são eleitos na imigração, 2 dos quais aqui nas Américas. A disputa é acirrada entre o PSV, que sempre ganhou as eleições e ficou com os 2 deputados, e o MPD, que em 2016 conseguiu eleger 1 deputado. Agora, os 2 principais partidos lutam pelas 2 cadeiras, enquanto o CID tenta fazer ouvir a sua voz. O PSV, na oposição, e cujo cabeça de lista é o atual deputado Alberto Alves, acredita que vai ganhar os 2 lugares e aponta as suas propostas.
A revisão do Código Aduaneiro, de forma a introduzir melhores facilidades e benefícios para os imigrantes, bem como a simplificação, a modernização e a introdução das celeridades nos espaços alfandegados. Revisão do Estatuto do Investidor Imigrante, que foi aprovado no Parlamento neste mandato, mas que ainda não está sequer regulamentado, com o propósito de introduzir nele mais incentivos em prol dos imigrantes, a valorização e o aproveitamento das competências técnicas dos quadros cabo-verdianos residentes da diáspora, sobretudo dos jovens quadros, a implementação do postulado constitucional relativo à criação do Conselho das Comunidades, a melhoria da prestação dos nossos serviços consulares, a governação digital como forma de aproximar o Estado aos cidadãos, incluindo natural e necessariamente aos cabo-verdianos residentes no estrangeiro, a retomada na normalidade dos voos de ligação direta entre Cabo Verde e os países de acolhimento da nossa imigração.
Por seu lado, o MPD no poder obteve o seu melhor resultado em 2016, quando elegeu um deputado. A cabeça de lista Fatima Wright acredita num resultado ainda melhor, porque o primeiro-ministro merece uma segunda oportunidade e apresenta medidas concretas.
A criação da Casa da Cultura, que nós precisamos de uma Casa da Cultura. A criação do Museu de Imigrantes. Nós temos que aprofundar e ampliar o espaço de influência da diáspora cabo-verdiana no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Temos a inclusão da diáspora enquanto ativos estratégicos nos projetos estruturais para o desenvolvimento do país. Temos uma plataforma empresarial da diáspora e o objetivo de agilizar e promover internacionalização das empresas Cabo Verde e potenciar o papel da diáspora enquanto a gente dinamizar neste processo em várias áreas como a cultura, a economia inovação e o desporto. Atribuições de bolsas de estudos aos jovens descendentes de imigrantes nas áreas estratégicas para o país, como a saúde e educação.
A terceira força que este ano concorre em todos os círculos, a UCIT, nasceu na imigração na década de 1970 na Europa. Benjamin Teixeira diz estar a trabalhar para finalmente dar voz aos imigrantes.
Estamos empenhados em trabalhar no sentido de prestar serviço em tempo inteiro aqui na imigração. Se ganharmos as eleições aqui na diáspora das Américas, nós pretendemos abrir um escritório exclusivo para acompanhar os problemas do povo imigrado aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas, os imigrantes, podem contactar-nos, expor os seus problemas, nós levarmos essas preocupações para o Parlamento e depois trazer as soluções que forem obtidas no Parlamento. E também para dizer que a UCID preocupa-se mais precisamente com assuntos alfandegários, há o investimento do imigrante em Cabo Verde e precisamente a resolução dos problemas da imigração daqui dos Estados Unidos em relação também aos transportes internacionais.
Eleições em Cabo Verde também se decidem na imigração. Vamos agora para Moçambique. A Organização Internacional das Migrações afirmou hoje que o total de deslocados registados após o ataque armado a Palma, na província de Cabo Delgado, há duas semanas, subiu para 20.558, na mais recente atualização sobre a crise humanitária. A organização estima, no entanto, que o total seja superior por haver população que não chega a ser registada ou que ainda esteja escondida em locais remotos. As crianças representam 43% do total. Ainda segundo a OIM, 75% dos deslocados vivem com famílias de acolhimento e há 664 idosos registados. Entretanto, hoje, o presidente da República, Filipe Nyusi, classificou de boatos as informações postas a circular nas redes sociais desde ontem sobre a ocorrência de mais um ataque em Cabo Delgado. O presidente não se referiu a um distrito concreto, mas disse tratar-se de uma brincadeira de uma pessoa. Cabo Delgado continua no centro das atenções e de ontem para hoje foram postas a circular informações que davam conta de mais um ataque de terroristas em Palma e em Moeda, sendo que neste último ponto o agravante foi o facto de ter-se cortado as comunicações de uma das redes de telefonia móvel. De visita à província de Nampula, Nyusi chamou para si a responsabilidade de esclarecer o que está a acontecer, segundo ele, tendo classificado a informação de brincadeira de uma pessoa que terá lançado boatos. Ele, no entanto, não deu mais detalhes. Mudando de assunto e mudando de país. Advogados do empresário angolano Carlos São Vicente apresentaram uma queixa contra o governo de Angola na Comissão Africana dos Direitos Humanos por violação das regras de um julgamento justo e presunção de inocência e das condições de detenção. Ana Guedes tem os detalhes.
É a segunda queixa dos advogados François Zimmerhai e Jéssica Finel, junto de uma instituição internacional. Carlos São Vicente foi detido no passado dia 22 de setembro, depois de ter sido constituído arguído por suspeita de crimes de peculato e branqueamento de capitais. No início do passado mês de março foi apresentada uma queixa junto de um organismo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, na qual os advogados exigiram a sua libertação imediata por alegadas violações às leis de julgamento isentos e condições de detenção contrárias a todas as noções de justiça e dignidade. Na queixa de 47 páginas, agora apresentada junto ao organismo da União Africana, os advogados denunciam a violação de Angola da Carta de Direitos Humanos e dos Povos, em particular a violação das regras de julgamento justo e presunção de inocência, bem como as condições de detenção de São Vicente. A queixa faz notar a natureza totalmente arbitrária da detenção preventiva do Sr. São Vicente, obviamente sem qualquer base legal, em condições particularmente difíceis, o iminente perigo a que São Vicente faz face devido à deterioração da sua condição de saúde, desde que foi colocado em detenção preventiva, exposto ao risco Covid-19 e, portanto, ao risco de morte, afirma-se. E ainda, citamos de novo, as violações graves pelas autoridades angolanas dos padrões internacionais relacionados com o direito a um julgamento justo e repetidas violações dos direitos de defesa e presunção de inocência. Os advogados, em nota enviada à Voz da América, apelam à Comissão de Direitos Humanos e dos Povos da União Africana para parar os abusos de que Carlos São Vicente é vítima e que prejudicam os interesses de Angola, bem como de toda a África. Fim de citação.
Voz América, sexta-feira, é dia de artes. Hoje, a Mancha Miguel traz-nos o tema a fotografia.
A fotógrafa moçambicana Yolanda Forte realiza a mostra Olhar da Rapariga com jovens da periferia de Maputo e artistas moçambicanos cantam pelo fim da guerra em Cabo Delgado. Esta é a página de arte aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Em Maputo, Yasmino Forte realizou uma mostra de fotografia com jovens da periferia que usaram a arte para retratar o seu dia-a-dia. Foram 12 raparigas do bairro da Machacame e do distrito de Marroquene.
Eu tive uns dias para trabalhar com as raparigas, para dar noções básicas de fotografia. A Embaixada da França comprou as máquinas fotográficas. Compramos 6 máquinas, como iríamos fazer uma semana num ponto, outra semana no outro, dava perfeitamente para fazer assim. E depois elas tiveram a possibilidade de levar a máquina fotográfica e ir fotografar no seu meio. Por isso é que se deu o nome Olhar da Rapariga, porque a ideia ela era trazer o seu dia-a-dia. Como ela vê o seu dia-a-dia.
E que imagens é que elas trouxeram?
Nós primeiro fizemos, além de eu dar uma pequena formação, também tivemos uma sensibilização sobre os direitos e deveres da rapariga, né? E então nós fomos buscar aspectos ligados a isto, aos deveres e os direitos da rapariga, o direito a escolher com quem, quando quer casar, o direito a continuar os estudos, o direito a escolher que formação quer ter, que curso quer ter. Então foi com base nessa formação que tivemos apoio da Coalizão, uma associação virada para a juventude. Foi com base neste apoio e na formação que se teve este resultado. Elas trouxeram um bocado do seu dia-a-dia. Nas fotos podemos ver imagens como crianças pequenas a venderem, que é o que acontece aqui em África. Podemos ver jovens raparigas grávidas. Podemos ver jovens que deveriam estar a estudar com trouxas na cabeça para ir ao bazar ou para voltar do bazar. Mas não são coisas indiferentes, são coisas do nosso dia-a-dia. Ou seja, elas foram trazer aquilo que faz parte do seu dia-a-dia, o que de alguma maneira as preocupa.
Então, ao mesmo tempo que elas aprendem a fotografar e a ver a sua realidade, é uma forma também de levantar esta questão nas próprias raparigas que deviam estar na escola quando não estão por causa das situações do país ou das famílias, não é verdade?
Exatamente. E é uma maneira também delas darem a voz a outras raparigas, a essas raparigas que ela mostra na foto. É uma maneira delas mostrarem a sua insatisfação com essa nossa realidade, que já estamos tão habituados que já olhamos como uma coisa normal.
E depois, elas fizeram a exposição, vocês fizeram a exposição em lugares públicos, não foram a uma sala, levaram a fotografia também de volta ao povo.
Exatamente. E o mais engraçado disto tudo, que foi fascinante, principalmente para mim, que eu dei a formação e que estive a acompanhar desde o projeto, desde o início do projeto, que foi o curso, fotografar, escolher as imagens, a impressão, a qualidade, e até montar e desmontar. O que foi de mais impressionante, de mais bonito, de mais rico, foi ver as pessoas a passarem no seu dia-a-dia normal, as mulheres que vendem na rua, e olharem para as fotos e reconhecerem-se naqueles momentos, reconhecerem o seu dia-a-dia ali. Ou seja, a imagem chegou à população. E não há nada mais gratificante que ser uma coisa tão simples e tocar a toda a gente.
E essas exposições normalmente são na Cidade Alta e não chegam ao bairro, não é?
Exatamente. Quem é que vai à galeria? Quem vai à galeria são pessoas que têm condições. O público, estes que vivem aqui perto, já arredores, em pequenas comunidades, não vê, não sabe. Ou seja, ela estava ali, de fácil acesso para toda a gente. Isso é fantástico. A questão da pandemia, temos muita coisa negativa, sim, não há sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo também trouxemos a possibilidade de adaptarmos as situações e a continuarmos a trabalhar, porque não é motivo para pararmos. Temos tudo na mão para trabalhar. Então, foi essa possibilidade de ter esse feedback que foi das coisas mais fantásticas.
Aconteceu este Olhar da Rapariga em Maputo? Vocês não conseguiram chegar a outros sítios do país por causa da pandemia da Covid-19. Essas 12 jovens que participaram, alguma delas vai
seguir as artes, vêem o potencial, ou é também uma forma de descobrir talento adormecido, muitas vezes as pessoas não têm possibilidades?
Sim, sim. O que nós achamos que seria por bem é que dentro de cada 6 grupos, uma das meninas vai ter uma máquina como oferta para dar continuidade a essa coisa da fotografia e vai ter uma pequena formação comigo. É uma forma de incentivar e é uma forma de darmos os instrumentos para a pessoa ir para a machamba, né? É assim que se diz. Tu com a enxada vais à machamba, né? Então, é nesse sentido. Ou seja, a ideia não é parar por aqui. A ideia é dar continuidade e dar a possibilidade de elas continuarem.
E Yasmin, como fotógrafa já estabelecida no circuito de Maputo, essa interação com jovens que nunca pegaram a máquina fotográfica acabam sendo uma lição para ti também. O que é que aprendeste deste convívio?
Aprendi que pronto, a gente tem a base, a gente foi à escola, a gente fez a formação, mas que tanto eu, que já tenho essa formação, como essas jovens que nunca tiveram a formação e pegaram a máquina pela primeira vez, foram capazes de fazer um trabalho rico, porque o olhar também é muito importante. E como eu ensinei a elas, eu aprendi com elas, aprendi um pouco delas, da vida delas, com aquelas imagens da realidade do nosso país, da realidade de todos nós que vivemos aqui. Então, é rico para os dois lados e todos saímos a ganhar. Então, eu espero e penso que um dia possamos levar esse olhar da rapariga para todo o país, se tivermos a possibilidade. Seria fantástico ver um bocadinho desse olhar por todo o país. Acredito que vamos ter coisas muito semelhantes, muito parecidas, sim, mas é importante ouvir. É uma maneira de ouvir. Ver também é uma maneira de ouvir, né?
Só para terminar, Yasmin Forte, em conversa conosco aqui na Voz da América, neste espaço das artes, de um ano para cá, vivemos todos tempos difíceis. Como fotógrafa, como é que viveu estes tempos? Algum espaço ainda para fotografar, contar, deixar para a prosperidade estes momentos que vivemos?
É, sim. Eu acho que, assim como eu, como outros artistas, todos ficamos um bocado atrapalhados quando essa coisa da pandemia começou. E, de alguma forma, também com um bocadinho de receio, a pensar nos projetos todos que a gente fez para o ano, os projetos que a gente queria tanto fazer, estão de alguma maneira acabados, não, nem começados, nem vão começar. Mas não, tivemos oportunidade de fazer outras coisas. Eu tive a oportunidade de participar em duas exposições virtuais, a nível internacional com o Lagos, que foi uma coisa que é Home Museum, ou seja, um museu virtual fantástico com todos os países africanos. Tive a possibilidade de fazer uma exposição com o Joanesburgo virtual. Participei em 2 Zooms sobre fotografia com o Brasil. Ou seja, se nós não cruzarmos os braços e continuarmos a lutar e mostrarmos trabalhos, não há motivo para parar. Não vai ser a pandemia que nos vai parar. Vamos ter que contornar, sim. Vamos ter que aprender a lidar, sim. Mas não temos de parar. Vamos ter que arranjar maneiras de mostrar o nosso trabalho. Hoje em dia temos tudo. Temos as redes sociais, temos os telemóveis, temos os WhatsApps. É possível fazer e é possível mostrar trabalho.
Yasmin Forte, fotógrafa moçambicana e mentora de jovens que realizaram a exposição Olhar da Rapariga em Maputo. Artistas moçambicanos gravam canção apelando o fim da guerra em Cabo Delgado. Yolanda Chicane, líder vocal do grupo Cacana, diz que a ideia é que, ouvindo a canção, os mentores da guerra baixem as armas.
Só se fala disso, da guerra, das mortes, e nós artistas não ficamos de longe. Também sentimos a mesma dor. Na verdade, Cabo Delgado e Moçambique são nossos irmãos. Então, não podemos estar da lado.
E que mensagem que vocês procuram transmitir nesta canção?
Na verdade, é um apelo, né? Um apelo ao mundo para que olhem pelos nossos irmãos. É um apelo aos principais causadores dessa situação para que baixem as armas. Essa situação já nós estamos a cansar, já não sabemos a quem recorrer. É um apelo à paz.
E vocês já acham que esta mensagem está a chegar?
Em algum momento chega, né? Mas só não sei se é suficiente até chegar aos causadores desta tragédia. não sei, mas esse é o nosso maior objetivo, fazer com que a música chegue. Em algum momento chega, por um direito ou indireto.
Yolanda Chicane, cantora do grupo Cacana de Maputo, que liderou a gravação de uma canção que pede o fim da guerra em Cabo Delgado, norte de Moçambique, com artistas das 11 províncias do país, incluindo veteranos como o Azimbo e o saxofonista Otis. Amêncio Miguel e Mariano Bartolomeu produziram esta Janela das Artes aqui na Voz da América.
E agora chega o João Santa Rita com o resumo das notícias.
A polícia no estado americano do Indiana disse hoje desconhecer ainda a razão que levou um homem armado a matar a tiro 8 pessoas e ferir várias outras numa instalação da companhia FedEx perto do aeroporto internacional de Indianápolis. Um porta-voz da polícia diz ser prematuro especular-se sobre a razão. O homem que se suicidou começou a disparar no local de estacionamento da companhia e depois entrou no edifício matando várias pessoas. 5 foram hospitalizadas após o tiroteio, ontem à noite. Uma delas teve ferimentos graves. No mês passado, 8 pessoas foram mortas a tiros em locais de massagens na área de Atlanta e 10 morreram num tiroteio num supermercado em Boulder, no Colorado. Este foi pelo menos o terceiro tiroteio em massa este ano. Apenas em Indianápolis, 5 pessoas, incluindo uma mulher grávida, foram baleadas e mortas em janeiro e um homem foi acusado de matar 3 adultos e uma criança antes de sequestrar a sua filha durante uma discussão doméstica em março. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, vai reunir-se hoje aqui em Washington com o presidente Joe Biden, o primeiro encontro face a face do presidente Biden com um líder estrangeiro. Suga visitou-se essa manhã com a vice-presidente Kamala Harris, tendo afirmado na ocasião estar satisfeito com a política da administração Biden, que, segundo disse, dá importância à cooperação com os aliados. O principal tema das conversações deverá ser a situação na Ásia, particularmente no que diz respeito às relações com a China. Outro tema deverá ser um plano para fornecer vacinas contra a Covid-19 através do mundo. Pelo menos 21 imigrantes clandestinos africanos morreram quando o barco em que viajavam para a Europa se afundou ao largo da Tunísia, disse uma fonte oficial deste país. Os imigrantes estavam a tentar alcançar a ilha italiana de Lampedusa quando o barco se afundou. As autoridades tunisinas disseram ter recuperado 21 corpos, mas avisaram que o número de vítimas poderá ser maior. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias, Mark Lowcock, avisou que a difícil situação na província etíope de Tigré continua a deteriorar-se com o aumento da fome e violência sexual. Falando ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, este dirigente disse ainda que, ao contrário do que foi anunciado, tropas eritreias, que no passado foram acusadas de cometerem massacres na região, não se retiraram da província. Lowcock disse que 5 meses após o início do conflito naquela região, o seu departamento começou a receber notícias de pessoas a morrerem à fome, incluindo 150 no distrito de Ofla, a sul da capital da província. O diplomata disse que o seu departamento estima que 1.700.000 pessoas estão na situação de deslocados. A rebelião na província moçambicana de Cabo Delgado deve ser resolvida pelas autoridades o mais rapidamente possível para evitar um impacto económico no desenvolvimento do país, disse o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, FMI, Abeb Aimeron Selassie. Falando a jornalistas sobre a situação económica em África, Selassie descreveu a situação em Cabo Delgado como verdadeiramente horrível e fez notar que isso é mais grave porque, segundo disse, esta insurgência latente, tinha sido identificada como uma ameaça há muitos anos. O dirigente do FMI disse que a solidariedade da organização está com o povo moçambicano e avisou que, se isto não for tratado apropriadamente, vai ter um impacto importante na perspectiva económica do país e na produção de gás do qual o país espera depender para avançar. Como tal, disse ele, é na verdade algo que precisa de ser resolvido o mais rapidamente possível. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos vão impor restrições na concessão de vistos de entrada aos responsáveis ou cúmplices de minarem o processo democrático no Uganda. Numa declaração, Blinken disse que isso abrange pessoas responsáveis por esses atos nas eleições de 14 de janeiro e durante a campanha eleitoral que antecedeu as eleições. De momento, desconhece-se o nome e cargo das pessoas abrangidas, mas a declaração disse que o Departamento de Estado vai continuar a avaliar mais ações contra indivíduos cúmplices em minarem a democracia e membros imediatos das suas famílias.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, de todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America,